As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Não houve registro para infecções Covid-19 nas últimas 24 horas no que ao Médio Tejo diz respeito. A confirmação é da Unidade de Saúde Pública, sendo que, desta forma, se mantêm os 12.709 casos, 71 dos quais ativos. Uma vez mais, e assim acontece desde 15 de março, não houve mudanças no número de recuperações, num total de 12.248. O mesmo acontece, felizmente, ao nível de vítimas associadas à pandemia, numa trágica globalidade de 375 óbitos. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Torres Novas continua como o concelho com maior número de infecções ativas, num total de 23, seguindo-se Abrantes com 16 e Tomar com 12. Entre os dados atualizados desde o início da pandemia, ora em 2.993 infecções, 2.907 recuperações, 83 óbitos, 4 infecções ativas. Tomar 2.474 casos, com 2.407 recuperados, 55 óbitos, 12 infecções ativas. Torres Novas, 1.980 casos, 1.897 recuperados, 60 mortes, 23 infecções ativas. Abrantes, 1.510 infectados, 1.435 estão curados, a lamentar 69 mortes, 16 infecções ativas. Em Trocamento, 1.092 infecções, 1.058 recuperados, 21 mortes, 7 infecções ativas. Alcanena, 1.017 casos, 970 recuperações, 38 vítimas mortais, 3 infecções ativas. Ferreira do Zezer, 612 casos, 591 dos quais recuperados, 17 vítimas mortais, 4 infecções ativas. Mação, 427 infecções, 412 recuperados, 15 óbitos, não tem qualquer infecção ativa. Vila Nova da Barquinha, 262 casos, 251 dos quais dados como curados, 9 mortes, 2 infecções ativas. Sardual, com 178 casos, 169 recuperados, 5 óbitos, 4 infecções ativas. Finalmente, Constância, 164 infecções, 161 das quais recuperadas, 3 mortes, não tem qualquer infecção ativa. O Entroncamento aparece citado como o pior concelho do Médio Tejo, tendo por base as infecções registadas no período compreendido entre 3 a 16 de março último, naquela que foi a mais recente avaliação da Direção-Geral de Saúde. O território dos comboios registou 83 casos por 100 mil habitantes, seguindo-se ainda nesta lista indesejada Vila Nova da Barquinha, com 67 infecções. Estes dois municípios ficaram no terceiro patamar, ordem crescente, de uma lista de 7 que avalia o índice de propagação. Seguem-se os concelhos de Sardual, com 53 casos, Alcanena, 47, Torres Novas, 46, Sertã, 41, Vila de Rei, com 30, Tomar tem 27, Orém e Constância, ambos tiveram 25 infecções por 100 mil habitantes, e Abrantes, com 17. Ferreira do Zezer e Mação são os únicos concelhos do Médio Tejo sem registro para infecções no referido período. No que diz respeito ao distrito de Santarém, refira-se que o concelho da Golgã é o 12º com maior índice de propagação de Portugal, com um total de 243 casos por 100 mil habitantes.
Rádio Web, a primeira a informar.
Há a lamentar mais 2 mortes associadas à pandemia em pessoas residentes na Lesíria do Tejo, precisamente nos concelhos de Coruche e de Salva Terra de Magos. Desde o dia 10 de março, que o agrupamento de centros de saúde não dava conta de qualquer vítima, um cenário que mudou, infelizmente, neste domingo. Estão já em causa 386 mortes. Quanto a novos casos, registro para mais 7, 6 dos quais em Rio Maior e 1 em Santarém, agora num total de 12.428, dos quais 114 estão ativos. As autoridades de saúde concederam mais 17 altas a pessoas que estavam infectadas. Estão já em causa 11.928 recuperações.
Rádio R, informação.
O concelho de Mação foi o primeiro do Médio Tejo e ainda do distrito de Santarém a fechar um mês sem qualquer infecção Covid-19. Já lá vão 31 dias seguidos sem registro para casos, um indicador que transmite confiança e esperança para um futuro melhor. Vasco Estrela, presidente da autarquia maçaense, em declarações à ERT, congratulou-se com este percurso imaculado, considerando-o como motivo de satisfação, mas também de grande responsabilidade. O pior já terá passado, referiu, mas ainda falta muito para baixar a guarda.
Realmente é um motivo de satisfação o facto do Conselho de Mação estar há muito tempo, efetivamente, sem qualquer tipo de infecção reportada. Temos neste momento dois casos de vigilância ativa e, portanto, temos conseguido manter, a população tem conseguido manter esta situação há um tempo considerável. E, portanto, a esperança que temos e a palavra que temos tem de ser também de confiança, mas de responsabilidade, ou seja, no sentido que temos de acreditar que o pior terá passado, mas temos de perceber que ainda faltará muito até que esta situação esteja resolvida no nível regional, nacional, mundial, para podermos baixar a guarda. Portanto, o tempo não é de baixar a guarda, o tempo é de responsabilidade e tentarmos todos manter os comportamentos adequados ao tempo que vivemos, de pandemia, ao estado de emergência que vivemos, e não dar como adquirido que a situação está ultrapassada, porque de facto não está. Mas enfim, tive evidentemente de me congratular por esta realidade, que é realmente há muito tempo não termos nenhum caso novo de Covid.
Quanto à vacinação, Vasco Estrela refere que o processo não está a decorrer à velocidade mais desejável, mas sim dentro das possibilidades, reafirmando que a autarquia tudo tem feito para apoiar as autoridades de saúde.
Bom, não está evidentemente a decorrer à velocidade que todos nós gostaríamos, ou seja, de termos a população vacinada em grande escala, mas isto, o que está a acontecer em Nação, penso que está a acontecer um pouco por toda a região e por todo o país, vão sendo vacinadas 100, 200 pessoas por semana, e portanto um ritmo não uma velocidade tão boa ou tão grande conforme nós queríamos, mas em todo o caso acho que as coisas estão a decorrer dentro daquilo que é possível. Temos de nos resignar àquilo que são as condicionantes do momento. A Câmara tem prestado o apoio que tem sido solicitado por parte do Centro de Saúde, no sentido de que ninguém fique para trás e que todas as pessoas têm necessidade do apoio da Câmara, tenham possibilidade, nomeadamente, de transporte e de tomar a sua vacina. E, portanto, também aqui temos esperança que a partir do próximo mês, do próximo trimestre, conforme é público, uma maior disponibilização de vacinas possa permitir uma vacinação mais massiva da nossa população. E, portanto, está a haver um esforço de vacinar a população mais idosa, as pessoas com mais de 50 anos que têm comorbilidades, e, portanto, está a ser feito esse esforço. Temos de acreditar nas autoridades de saúde, no sentido de que tudo está a ser feito para, com a rapidez possível, vacinar as pessoas que têm de ser vacinadas. E, portanto, vamos acreditar que também aqui as coisas possam vir a melhorar, no sentido de mais pessoas serem vacinadas. Então, aí sim, termos todos ainda mais tranquilidade.
O Comando Distrital de Santarém da Polícia de Segurança Pública confirmou que houve um furto no Centro Comercial Templários, em Tomar, ao que tudo indica na noite de sábado, madrugada deste domingo. Questionada pela ERD sobre esta ocorrência, fonte oficial da PSP refere que alguém conseguiu aceder ao interior do espaço e furtou alguns bens pessoais pertencentes a funcionários daquela estrutura. Ou seja, o alvo do crime não foi qualquer loja ali existente. A Polícia de Segurança Pública adiantou ainda à nossa redação que durante a tarde de domingo houve registro para uma denúncia que dava conta de que um grupo de jovens teria acedido ao edifício, uma versão que até agora não se confirmou, até porque a pessoa que deu o alerta terá permanecido depois incontactável. Ainda assim, a PSP adianta que um carro-patrulha se deslocou ao local, mas não encontrou indícios dessa suposta nova intrusão. A Juventude Social Democrata dedicou o Dia Mundial da Água ao Rio Nabão, neste caso como chamada de atenção aos constantes episódios de poluição que têm afetado este espelho de água e que têm sido mais visíveis na cidade de Tomar. Houve assim registro para a presença de Alexandre Poço, presidente da JST, que defendeu a investigação quanto às fontes poluidoras, exigindo soluções para que o Nabão volte a ser sinónimo de bem-estar, sustentabilidade e beleza natural.
Por isso é que também o Parlamento vai ter a oportunidade de ouvir os responsáveis políticos a nível nacional, nomeadamente a Agência Portuguesa do Ambiente, a APA, mas como dizia agora e bem o João Moura, nós, além de identificar as possíveis fontes de poluição, que há várias, como percebemos pelo testemunho que aqui nos foi deixado, o que importa é que é pôr mãos à obra e garantir que se avança para uma resolução deste problema, porque nós passarmos o tempo no passa-culpas ou a dizer que é deste município ou que é daqui e não se fazer nada, eu penso que a situação vai se resolver, e para a população, para a cidade de Tomar e para a natureza, não importa muito este passa-culpas. É importante identificar os culpados, é importante identificar os focos de poluição, ou seja, não, até nem se pode falar de uma intencionalidade de poluir o rio, mas que fruto da sua atividade, como consequência, polui o rio. Mas o que aqui importa mais é fazer esse levantamento e depois atuar na solução. A JST, ao fazer esta iniciativa, neste dia em particular, o Dia Mundial da Água, o que procura é passar uma mensagem. Os nossos rios têm de ter poluição zero.
Nota ainda para a presença de João Moura, presidente da Distrital de Santarém, do PSD. Ele que foi vereador na Câmara de Orém, precisamente na época em que foi construída em Tomar a polémica É Tarde Ceiça. Precisamente sobre esta estrutura, João Moura admitiu que pode contribuir de alguma forma para a poluição, mas negou que seja o principal foco daquilo que se pode ver em Tomar.
De facto, a É Tarde Ceiça pode contribuir de alguma forma para algum foco que aconteça aqui em Tomar. Pode. E é por isso que os deputados do PSD chamaram ao Parlamento o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Orém, que faz parte, não por ser Presidente da Câmara Municipal de Orém, mas porque faz parte da Tejo Ambiente, que é hoje a empresa intermunicipal, cuja Presidente é cumulativamente a Sra. Presidente da Câmara Municipal de Tomar. Portanto, nós temos os ingredientes todos para a resolução e identificação dos problemas. Mas eu estou em crer que... Isto é uma intuição muito conhecedora do território, que estou aqui muito na proximidade, que a É Tarde Ceiça não será o principal foco daquilo que acontece aqui em Tomar. Eu sei que esta cidade tem muitos coletores unitários. O que são coletores unitários? Os coletores unitários são os coletores que antigamente se usavam para recolher todas as águas, o ciclo da água, para onde vai as chuvas e para onde vai o saneamento. E para onde é que isso vai ter? Ao naval.
O Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana, através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas, deteve um homem de 63 anos por violência doméstica. Aconteceu no concelho de Ancião. Na sequência de uma investigação, os militares da GNR apuraram que o suspeito infligiu reiteradamente maus-tratos psicológicos, verbais e físicos à vítima, sua esposa de 56 anos, durante os 40 anos da relação, agravando-se nos últimos 5 anos. O agressor, desempregado e dependente economicamente, aterrorizava a vítima cortando-lhe os cabos da televisão, queimando-lhe o calçado, furando os pneus da moto em que se fazia transportar para o seu local de trabalho e adulterando-lhe os medicamentos, cápsulas, com a administração de químicos, sendo que nos últimos dias o mesmo havia verbalizado, inclusive, junto da vizinhança, que iria pôr termo à vida da vítima. O detido foi presente ao Tribunal Judicial de Leiria, tendo ficado sujeito às medidas de coação de afastamento da residência da vítima, proibição de adquirir e usar armas, proibição de frequentar a freguesia onde reside a vítima e de a contactar por qualquer meio sob controlo de pulseira eletrónica.
Rádio Web, a primeira a informar.
Morreram mais 16 pessoas que estavam infectadas com Covid-19. Esta indicação foi confirmada pela Direção-Geral da Saúde na recente atualização em torno da pandemia em curso. Estão já em causa 16.784 óbitos. Lisboa e Vale do Tejo voltou a ser a região mais afetada, com 12 vítimas, seguindo-se o Centro com 3 e a Madeira com 1. No que a novos casos diz respeito, registra-se mais uma diminuição face a dias anteriores, precisamente para os 248 contágios, no total de 817.778, dos quais 33.120 estão ativos. Também neste parâmetro, Lisboa e Vale do Tejo foi a região mais afetada, com 85 infecções, seguindo-se o Norte com 58, no Algarve houve 44, no Centro são mais 27, no Alentejo são 13, nos Açores foram 11 e na Madeira há mais 10 casos. Há nesta altura 771 internamentos, dos quais 165 em cuidados intensivos.
Rádio Air, informação.
Num período caracterizado pelos impactos negativos causados pela pandemia, a Casa do Conselho de Tomar em Lisboa foi também obrigada a suspender quase a totalidade da sua atividade durante 2020, com graves prejuízos económicos para a instituição. Com um telhado a necessitar de uma intervenção de fundo, as infiltrações provocadas pela precipitação provocaram também danos nas instalações, particularmente no Salão Nobre. Carlos Galinha, presidente da direção da Casa do Conselho de Tomar em Lisboa, referindo-se aos danos, deu conta de que está a ser feito um levantamento das necessidades e das obras a realizar no edifício, para depois procurar os apoios necessários à sua concretização.
Nós estamos a fazer um levantamento destas necessidades. Depois, pronto, vamos marcar uma reunião com, com a autarquia e vamos apresentar porque, assim, para todos os efeitos, estamos e queremos continuar a manter aqui uma sede viva dos tomarenses em Lisboa, mas isto não se faz só com palavras, não é? Isto faz-se com atos e faz-se com dinheiro, também como se costuma dizer. Mas nós, para podermos prestar este serviço, precisamos da colaboração de todos. Cada um, logicamente, dá o que pode, mas a verdade é que com o pouco de todos, conseguimos todos fazer muito, não é? E também vamos pedir também, através de linhas que estão abertas através da Câmara Municipal de Lisboa, também temos a intenção de recorrer também a apoio por parte da Câmara Municipal de Lisboa. Sendo que tem a ver com a manutenção da atividade, porque tem a ver com tudo o que seja com pagamento de ordenados, fornecedores, portanto, o que seja para manter a atividade a funcionar. Este inventariado que nós temos a levantar tem a ver, essencialmente, com o edifício, que precisa, porque o edifício já tem cerca de 50 anos. É claro que vai havendo obras de intervenções, mas estas obras que eu estou a falar são obras que têm que ser mesmo obras do fundo, ou seja, aquela remodelação daquele telhado, que tem que ser remodelado, também por questões ambientais, mas não só, também para resolver o problema das infiltrações, porque agora o que nós fizemos foi um trabalho de estancar as entradas da água, mas a obra a sério vai ter que seguir a seguir. E depois é a questão do sistema elétrico, que nós temos que atualizar aquele modelo de sistema elétrico que existe, e isso vai ser uma obra bastante cara, vai ser uma obra com bastante investimento. Estamos a inventariar e depois iremos ter marcar uma audiência para conversar. Se a Câmara Municipal de Marmas pode auxiliar neste apoio, vamos ver com a Câmara de Marmas depois qual é a possibilidade de nos poder também ajudar nesta situação.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Francisco Tavares.
Caro ouvinte, hoje trago-lhe dois temas que acabam por se relacionar. Em primeiro lugar, hoje comemora-se o Dia Internacional da Água, uma data particularmente importante de celebrar quando um dos maiores problemas que o Tomar atravessa é exatamente o nosso rio e a sua poluição. Eu já ocupei várias notas do dia sobre o tema, no entanto, não me cansarei de levantar o tema até estar resolvido. Hoje a Câmara Municipal organiza uma conferência digital sobre o tema, com diversos convidados. São de louvar todas as iniciativas que dizem chamar a atenção para o tema e tentar arranjar soluções. Mas dito isto, é importante salientar que os tomarenses não elegem um Presidente de Câmara para organizar webinars. Os tomarenses votam para eleger alguém que resolva problemas, que tenha a capacidade de os identificar, a criatividade de arranjar soluções e a força para as implementar. Com o devido respeito, para organizar webinars, qualquer um de nós tomarenses o podia fazer e não somos Presidentes de Câmara. Mas quando estamos a falar de um executivo socialista, de um governo socialista e de um Presidente do PS Tomar que é deputado da Nação, a Presidente Anabela Freitas passou a batata para os seus colegas de governo. E não será, certamente, por falta de canais de comunicação, que o apoio, se necessário, não chegará. Conferências sim, mas dedique também tempo a resolver os problemas. E se está nas mãos do Governo, então que façam uma excursão a Lisboa e só saiam de lá com uma solução. É isso que se exige. Mas este tema serve também para introduzir o segundo que vos trago. A importância de uma oposição numa democracia e, em especial, num Conselho como em Tomar. As verdadeiras democracias só podem ser equilibradas se existir um balanço entre o poder executivo, mas também uma oposição forte. Infelizmente para Tomar, os dois pratos da balança, no que toca à executiva e à oposição, estão totalmente desequilibrados. É notório que o executivo camarário funciona em roda livre, sem que haja uma fiscalização do seu trabalho e sem que se exijam resultados e se façam análise do que tem vindo a ser feito. Simplesmente há um sentimento geral, que todo tomarense sente. Os socialistas tomarenses fazem o que querem, como querem, sem dar cabo com ninguém, numa total falta de transparência. Quer um pequeno exemplo? Experimente ver qual é que é a última ata da Assembleia Municipal que está disponível para consulta no site do município. Dou-lhe uma pista. É 2019. Mas a verdade é que o que queria alertar aqui é que é urgente que exista uma oposição que fiscalize e eleve a fasquia do trabalho que cá se faz. E se os partidos com autarcas eleitos não o fazem, a verdade é que existem cidadãos que têm feito melhor que ninguém, mas obviamente com menos voz para deleite socialista. Vamos a um caso prático. Tomar na vanguarda das cidades inteligentes. A par da inexistente oposição, o que caracteriza também esta Câmara é uma incrível veia propagandística. Quando ouvi as notícias dos investimentos e, essencialmente, as poupanças que o município iria ter com o projeto da Cidade Inteligente, fiquei maravilhado. Creio que até publicamente dei os parabéns à Câmara. Aliás, uma proposta que passou por unanimidade na Câmara Municipal de Tomar só pode ser boa, certo? Afinal, não. Não tenho mais tempo hoje para aprofundar o tema, mas voltarei a ele no futuro. Mas a verdade, e a pergunta que fica em cima da mesa, é que passado um ano da sua implementação, onde foram investidos os 900 mil euros de poupança que iriam criar? Será que poupámos mesmo esse montante? Como correu todo o processo? Uma oposição séria já devia ter exigido ao município que mostrasse as contas deste processo. Parece-me que vamos ter todos uma surpresa. Todos, menos uma pessoa. Um cidadão exemplar, o engenheiro Fernando Vieira, que analisou o tema, foi à reunião de Câmara Municipal aberta ao público e explicou a situação e explicou que não era como estava a ser pintada. Infelizmente a sua intervenção não teve o eco que devia ter tido. Quando os partidos falham, felizmente há cidadãos exemplares que assumem esse papel. Esperemos que nas próximas autárquicas isso seja tomado em conta. Não se esqueça o quão importante é ter um bom executivo, mas também uma boa oposição. E a pergunta que fica é, e quando ambos são maus? O resultado está à vista de todos. Pense nisso e tenha uma boa semana.
E assim finalizamos esta edição. Fique connosco.
Estas e outras notícias em radioerp.pt.